A União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa acaba de ser criada em Paris por um grupo de escritores lusófonos a viver fora dos seus países de origem e tem como objetivo promover na Europa as literaturas de expressão portuguesa ou lusófona. Esta nova associação, diz a sua nota de imprensa, deseja fazer frente, estou a citar agora, fazer frente às dificuldades de afirmação das nossas literaturas lusófonas nos mercados europeus, tradicionalmente mais sensíveis às línguas inglesa e espanhola. Pretendendo assim mostrar ao público e aos vários agentes culturais não lusófonos a riqueza de uma língua pluricontinental e a diversidade das suas literaturas, que ocupam espaços reais e imaginários, desde a Amazónia ao Mar de Timor, do deserto de Namibe às ruas de Lisboa. Olá, aqui o objeto social desta associação. E para nos falar desta União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa, temos connosco dois dos seus fundadores, o escritor brasileiro Marco Guimarães. E o mais lusófono dos cidadãos franceses, o tradutor Dominique Stoinescu. Olá, Marco, Dominique.
Bom
Olá,
dia,
boa tarde.
boa tarde para vocês. É um prazer estar por aqui. Obrigado pelo convite, Nuno.
Marco, vamos começar por ti. Bem, tu és brasileiro, aliás, que neste momento estás no Brasil, não é?
Não,
No
eu
Rio.
estou temporariamente no Rio de Janeiro, mas eu quero esclarecer que eu também sou português. Como então,
Também é falha minha, luso-brasileiro.
e se eu moro em Paris, é graças a Portugal, em que como brasileiro eu não poderia viver.
Claro. Marco, mas vamos então falar. Tu és médico, tens um pós-doutoramento em medicina, aliás, e no campo da literatura já tens 10 livros publicados, entre os quais o meu pseudónimo IO, que foi finalista do Prémio Portugal Telecom, se não estou em erro. Tu como escritor, escreves em português e vives em Paris, como ainda há pouco referiste. O que eu te peço, afinal és médico, o que eu te peço é o diagnóstico sobre as principais dificuldades que as literaturas lusófonas, utilizo o plural porque cada país tem a sua literatura, as literaturas lusófonas sentem as suas dificuldades para entrar no, nos países europeus, nos mercados europeus.
Bom, eu como finalista do Prêmio Portugal Telecom, eu consegui ter, através de uma agente literária que morava em Londres na época, o meu livro publicado na Croácia. Mas não houve muita dificuldade, foi até uma surpresa para mim quando a própria editora da Croácia, através do meu agente, me fez contato e me pediu o livro. Mas eu acho sim, não é, mas eu acho que não é um problema só dos, não vou dizer expatriados, né, os que não moram em sua terra, mas que vivem na França. Eu acho que em todo o universo, em todo o mundo, os escritores atualmente têm muita dificuldade de serem editados, de serem publicados, não é? Eu acho que um agente literário nesse sentido ajuda bastante o contato com as editoras, não é? E eu acho que o Dominique cá está, ele faz um pouco, às vezes, de um grande agente literário, porque ele consegue introduzir, já introduziu bastante escritores brasileiros e portugueses, de língua lusófona, às maisons de edições, às editoras na França, não é, Dominique? Mas sim, realmente é muito difícil. Falando como brasileiro agora, eu acho que talvez seja um pouco mais difícil. Eu acho aquele nicho que havia, aquele espaço para os brasileiros, que no passado publicou Chico Buarque e outros autores mais, eu acho que hoje já não existe mais. Ou seja, eu acho que o brasileiro já não chama tanta atenção na França, como já chamou antigamente, não é? Essa é a impressão que eu tenho. E eu acho que um agente literário é muito importante nesse contexto, para poder representar o autor, não é? E negociar melhor com esse autor.
Sim, o problema é encontrar um agente literário em Portugal e em França. Isso é mais um fenómeno dos mercados anglo-saxónicos. Como tu dizes, a tua própria agente era britânica, não
Não, a minha agente era brasileira que morava em Londres.
é?
Agora eu recebi, eu recebi, não vou dizer um convite, mas me pediram que enviasse um livro em francês para Suzana Leá, que é uma agência literária que é do Paul Singer, do Todorov, do Marc Levy. Eu acho que é uma grande agência, quer dizer, eu estou na expectativa, pode ser que haja chance ou não de eu ser representado por eles, ainda não recebi resposta, mas é uma esperança. Eu acho que agora, com a criação dessa União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa, Eu acho que está nos nossos planos, no futuro, temos uma editora também, não é? Eu acho que isso vai facilitar um pouco. Eu acho que a própria União Europeia de Escritores, a UEL, ela pode, de uma certa forma, ser uma espécie de agente literário, não é? Frente às editoras da França e até dos outros países da comunidade.
Claro. Claro. Dominique, o que te pergunto, ainda à volta dessas dificuldades, é se as dificuldades de penetração das nossas literaturas atingem todas as literaturas da mesma maneira. Por exemplo, achas que um autor brasileiro sente mais dificuldades em ser publicado em França do que um autor português?
Sim, eu acho que sim, porque eu queria só dar um número. Nós sabemos que, nós repetimos, né, que há 250 milhões de locutores de língua portuguesa no mundo, mas, por exemplo, em França, apenas menos de 2% das traduções são traduções de autores lusófonos. Portanto, na medida em que consideramos que esta visibilidade, esta promoção das literaturas lusófonas passa pela tradução, este número que eu acabei de citar mostra que ainda há muito trabalho a fazer. Menos de 2% dos livros traduzidos em francês, livros de conteúdo literário, são de autores portugueses. Portanto, esta promoção, esta visibilidade passa pela tradução, mas também passa por outros fatores, fatores que toda a gente sabe, econômicos, de relações econômicas entre os países, também passa pelos intercâmbios, né? Pelos intercâmbios, como eu disse, não só culturais em geral, mas também intercâmbios universitários. Portanto, também a presença, passa também pela presença, uma maior presença das culturas lusófonas e destes países nos médias e também na imprensa francesa. Ainda há muito que fazer, visto que as literaturas anglo-saxónicas e espanholas, ou de língua espanhola, são dominantes. Uhum. Portanto, isto mostra as dificuldades. Outras dificuldades também que esta União Europeia dos Escritores quer tentar resolver é também encontrar espaço, encontrar locais, né, para criar eventos literários, encontros, promoção, apresentações de livros, lançamentos de livros.
Marco, tu concordas então com esta ideia, com esta opinião do Dominique?
Nuno, eu acho que nós vamos poder aumentar essa visibilidade, não é? E nós, eu tenho a impressão que os escritores que já começam a nos procurar, talvez o Dominique possa falar isso depois, já está sendo bastante aceita a União dos Escritores de Língua Portuguesa, não é? Nós conseguimos já um local no Maré, no terceiro round de semana, ou quarto round de semana em Paris, e eu tenho a impressão que sim. E eu acho que a gente pode também buscar um apoio também, por exemplo, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Dominique sabe muito bem disso, ela financia as editoras no exterior, em França também, para que se possa fazer edição de livros. Né? Quer dizer, então, eu acho que a gente pode buscar diminuir um pouco agora, porque, infelizmente, as coisas começaram a ser cortadas no aspecto cultural no Brasil nesses últimos anos, né? Lamentavelmente, não é? E aí, mas mesmo assim ainda existe, e eu tenho a impressão que se a história mudar, eu espero que mude, não é? Com as eleições, que esse apoio cultural possa ser um pouco maior. Então, eu tenho a impressão que se no Brasil existe uma Biblioteca Nacional que se propõe a financiar as editoras no exterior, pode ser que existam também em outros países de língua portuguesa alguma coisa similar, não é? Isso nos ajudaria bastante. Mas, de qualquer maneira, respondendo a sua pergunta, para não fugir muito, eu acho sim que a nossa festa literária, que o Dominique já se referiu, no dia 10 de dezembro, ela vai começar a dar visibilidade.
Existem fatores positivos ligados a essa comunidade, mas também existe um risco. O que eu pergunto é se a União Europeia de escritores de língua portuguesa pretende combater também esse risco de fechamento comunitário, que às vezes acontece, infelizmente.
Sim, claro, porque é impossível, né, dar a conhecer as culturas lusófonas, as literaturas lusófonas, os autores lusófonos, sem sair do espaço unicamente lusófono na Europa. É preciso alargar, é preciso sair deste círculo, né, e tentar estar presente no espaço francês. Existem poucas editoras, grandes editoras, que publicam muito, né, um ou dois, ou três, quatro autores lusófonos. É o caso, por exemplo, do António Lobo Antunes, Saramago, Gonçalo M. Tavares. Sim, estes são publicados, mas sempre pelas grandes editoras. Então, dá a impressão que estão a publicar muitos autores portugueses, mas, no fundo, as grandes casas de edição publicam sempre os mesmos. Mas é preciso também sublinhar positivamente o trabalho, o grande trabalho feito por muitas, por dezenas de pequenas edições, né, pequenas editoras, que correm, quer dizer, elas estão prontas a publicar autores menos conhecidos ou desconhecidos. Este é um trabalho interessante. Não sei se
Ou seja,
respondi.
as literaturas lusófonas terão de trabalhar muito com pequenas e médias casas de edição para que tenham uma maior visibilidade, é isso? Se estivermos a depender das
Sim.
grandes editoras, não se consegue.
Quer dizer, as editoras têm um monopólio, né, dos grandes escritores, e os outros têm que se organizar ou têm que encontrar uma saída como podem. E, como disse o Marco, é preciso reconhecer que há, desde há alguns anos, uma política bastante interessante de apoio à tradução da parte do Brasil, mas também de Portugal. Isto, por exemplo, o Nuno conhece muito bem, sabe que, visto que, se não me engano, uma das tuas dos teus livros traduzidos teve o apoio de várias instituições, né? Portanto, esta política
Também pode haver o apoio, no caso do França, do Centre National du Livre.
Centro Nacional do Livro, exatamente. Isto é fundamental, né?
Mas tu
Mas as
consideras que
pequenas editoras.
esse apoio é largamente insuficiente, não é? Eu comparo muito sempre com a literatura nórdica. Eu, quando vou, por exemplo, ao país da minha mulher, que é a Lituânia, eu vejo um bombardeamento quase maciço da literatura nórdica, dos países escandinavos. Isso está muito ligado ao financiamento maciço dos governos desses países, para traduzir para
Sim, claro.
a lituana.
Sim, porque as pequenas casas de edição, as pequenas editoras, têm menos força para a difusão do livro, né? E, por outro lado, os tradutores que traduzem para estas pequenas casas, pequenas editoras, não podem viver desse trabalho, né? Só pessoas como eu, por exemplo, como já estou na reforma. Não vivo da tradução. Eu tenho uma pensão da minha carreira de professor, portanto, mas as pessoas que os tradutores que gostariam de o que pudessem trabalhar unicamente da tradução são pouquíssimos. Podemos contar nos dedos de uma mão, né, os tradutores das grandes casas de edição.
Ok, Marco, para finalizar, em grandes linhas, explica-nos então o festival, a Festa do Livro de dezembro.
Então, vai ser no dia 10 de dezembro. Nós vamos ter mesas redondas, são 4 mesas redondas ou 5 com conferências. Vamos ter também a venda dos livros dos autores, não é? E está acontecendo no local chamado MIGE, que é no. Não sei se o Dominique tem esse endereço certo, mas eu.
No quartier de Marais.
Então, ok, já é isso aí. Vai acontecer no Marais, e no dia 10 de dezembro, durante todo o dia. Contamos com vocês lá.
Ótimo. Fica então o convite, nós voltaremos ao anúncio dessa festa do livro de dezembro. Bem, quem nos ouve, estejam atentos a esta novíssima União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa, cujas ações vamos acompanhar aqui de perto neste programa. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.